Vereador, nós tivemos a recomendação por parte do Tribunal de Contas e também do Ministério Público para o corte de 44 cargos comissionados na Câmara de Vereadores. Eu recordo que anos atrás, no início da... antes, né, de assumir o presidente Mário Hosokawa, foi feito todo um estudo pelo senhor e por outros vereadores para que nós tivéssemos um corte bastante significativo de cargos comissionados naquela época, e foi apontada, inclusive sugerida, uma estrutura diferente para a Câmara. Então a pergunta que eu faço é, caberia hoje o corte de 44 CCs, que é o que o Tribunal de Contas está sugerindo?
Olha, Ronaldo, só para até resgatar um pouco, em 2006, até quando eu fui candidato a presidente da Câmara, a gente já havia levantado essa situação de que na época a gente já tinha 84 cargos comissionados, e eu entendia que a estrutura administrativa da Câmara ela estava inchada, né, com valores, e não é só a questão do número, mas os valores desses subsídios são valores, desses salários, né, são valores altos, né, relevantes. E que naquele momento a gente entendia que era possível fazer uma economia de 2 a 3 milhões com uma reforma administrativa para adequar a Câmara, né, de tal forma que ela tivesse condições de dar continuidade no trabalho dos vereadores. Então eu entendo que hoje essa recomendação ela é aceitável, porque do ponto de vista técnico, hoje tanto o Tribunal de Contas e tanto o Ministério Público, eles têm recomendado, né, nos poderes legislativos, não só em Maringá, que o número de cargos comissionados não seja superior ao número de cargos efetivos. E hoje nós temos cargos efetivos, técnicos lá na Câmara, em número de 59. E temos 104 ou 103 nomeados em cargos comissionados. Então, do ponto de vista técnico de recomendação, eu entendo que a gente vai ter que atender essas exigências. Agora, eu entendo que hoje existem dois tipos de cargos comissionados na Câmara. Tem o cargo comissionado que está ligado diretamente à presidência, né, que é a parte administrativa que nós chamamos, e tem os cargos comissionados que estão alocados nos gabinetes dos vereadores, que são 5 assessores por gabinete. Recentemente nós tínhamos...
E se a gente fizer conta, 5 para 15 vereadores dá 75.
Então, já ultrapassa, inclusive, o número de cargos efetivos. Quando nós fizemos aquele estudo da reforma, a nossa intenção de 84 cargos era deixar em torno de 9 ou 10, no máximo, cargos comissionados. Né? Hoje nós temos 29 cargos comissionados e o Ministério Público sugere corte de 21. Então, na verdade, ele está dentro daquilo que a gente havia feito esse estudo, né, dentro daquela reforma mais ampla que a gente sempre defendeu. Então, eu concordo que há essa necessidade, não tenho nada contra as pessoas que estão nessa função, né, mas, na verdade, são funções que nós entendemos que não há necessidade exatamente por conta da estrutura que você já tem em cada gabinete para fazer o atendimento da população. Antes nós tínhamos no gabinete uma verba que era de R$ 7.200 e depois aumentou para R$ 11.700. Três vereadores acabaram não usando, eu, a vereadora Marli e o vereador Manuel, que aí não tinha limite de assessores, o limite era o valor. E na época eu tinha 4 assessores. Né? Aí tinha vereadores que usaram a verba de R$ 11.700 e acabaram tendo 10, 11 assessores. Teve vereador de já ter 11 assessores no seu gabinete. Então, aí você vê que, na verdade, é mais cabo eleitoral do que propriamente assessoria. Então, eu entendo que hoje existe uma proposta do vereador Mário Socal, que é o nosso presidente, né, que a partir de 2009 começou a se fazer essa reforma, de, nesse primeiro momento, fazer esse corte dos 21, e ele fez uma proposta para o Ministério Público de fazer um TAC, ou no Tribunal de Contas também, um termo de ajustamento de conduta, para que os gabinetes continuem da maneira como está, e daí, a partir de 2013, em 2012, faz-se uma reforma administrativa ampliada, adequando a estrutura para quem for assumir a partir de 2013, daí diminuindo um assessor por gabinete, né? E aí há necessidade de contratar alguns cargos técnicos, que nem hoje nós temos assessoria de comunicação, que é um cargo comissionado, até a pessoa que exerce função exerce bem, só que ele é cargo comissionado. Então, teria que contratar um cargo efetivo. Então, eu entendo que hoje, se você cortar esses 21 mais um por gabinete, daria aí 36 cargos, mais a necessidade de contratação dos técnicos, eu acho que estaria equilibrado dentro daquilo que o tribunal exige. E dentro dos gabinetes, nós vamos ter que adequar. Claro que com 5 você presta um tipo de serviço, com 4 a gente vai ter que adequar o nosso trabalho de prestação de serviço para a população.
Então, Hoje, dentro dessa proposta que a presidência está apresentando, o senhor entende que existe uma coerência, uma proposta, na verdade, que atende o que o Tribunal de Contas deseja e, ao mesmo tempo, consegue manter, digamos, o funcionamento da Câmara sem um comprometimento?
Eu entendo que sim. A gente já havia chegado a essa conclusão nos estudos que a gente havia feito, eu e mais 3, 4 vereadores que havíamos feito uma proposta diferente. E fico feliz que a gente está chegando nesse momento. É uma luta que a gente começou lá em 2006, nós estamos em 2011, e eu fico feliz que pelo menos o Legislativo vai estar mostrando que é possível fazer essas alterações, pelo menos o Legislativo de Maringá. Eu acho que isso é possível em vários legislativos. É importante também que a gente olhe os cargos comissionados que existem nos executivos, principalmente Maringá também. Há necessidade, embora, do ponto de vista, nós temos acho que 260 cargos comissionados para 8 mil servidores públicos, mas mesmo assim, se você for ver do ponto de vista de exercer a função, a gente vê que existem alguns cargos ainda que poderiam deixar de existir também no executivo. Porque eu sempre falo, o dinheiro público ele tem que ser muito bem aplicado. E tem duas formas que ele tem sido mal aplicado a nível nacional, pelos municípios, pelas assembleias, tanto legislativo como executivo. Através de estruturas administrativas inchadas, desnecessárias, com valores de salários absurdos, e também através do superfaturamento de obras e serviços que a gente tenta pegar através da fiscalização das licitações. Então eu entendo que é necessária essa reestruturação e eu entendo que a Câmara não terá problema nenhum no segmento, no trabalho que ela tem prestado para a população de Maringá.
Bom, até que ponto você acredita, Humberto, que o Tribunal de Contas vai aceitar, digamos, essa proposta que a presidência pretende apresentar ao próprio Tribunal e ao Ministério Público?
Olha, se ele analisar o histórico, desde quando o vereador Mário Socal assumiu e aí com a contribuição de todos os vereadores, de 2009 para cá, foi feito, quer dizer, várias economias. Nós economizamos 3 milhões e meio de reais em 2009, 3 milhões e 400 em 2010, valores esses que estão sendo revertidos para a área da saúde, para diminuir a fila de consultas, de exames, de cirurgias, para a área de assistência social. Agora, recentemente, 53 entidades foram beneficiadas com recursos que elas não contavam, e esse ano também devemos ter uma economia em torno de 3 milhões e pouco também. Então, por conta de todas essas mudanças, essa nova forma de administrar a Câmara, eu acredito que a Câmara tem essa credibilidade e o Tribunal de Contas, eu acho que pode reconhecer isso e atender esse pedido do presidente. Agora, caso não haja essa necessidade, aquilo que eu falei, nós vamos ter que cada vereador verificar dentro do seu gabinete, e adequar a realidade que precisa ficar. Não é assim, eu diria que não é uma coisa absurda, não vai acabar o mundo por isso. Eu acho que nós temos que trabalhar dentro da estrutura que nós temos, e eu acredito que há essa possibilidade da gente, com essa redução, também continuar prestando um bom serviço. Mas nada impede, por essas ações que a administração já vem tomando, com a contribuição dos vereadores, nós temos, eu acho que, credibilidade para que o tribunal possa aceitar esse termo de ajustamento de conduta.
Hoje no gabinete são 5 assessores. Na maioria dos casos, como que fica a distribuição de funções para esses assessores?
Olha, na verdade nós temos um chefe de gabinete, dentro dessa nova estrutura que foi feita, porque como falei antes, você não tinha número de assessores, você tinha valores e você contratava. Então você tem um chefe de gabinete,
como você queria,
você tem um chefe de gabinete, você tem daí um assessor legislativo que cuida de toda essa parte de elaboração de leis, de requerimentos, de acompanhamento do processo legislativo, das leis que a gente faz e também das leis dos demais vereadores e do prefeito. Nós temos também 2, na verdade, assessores dentro do gabinete, que seria para fazer essa parte, e também a parte de informação para a população. Eu tenho um assessor de comunicação que a gente pega as informações que são necessárias, que a população precisa saber, coloca no site, faz informativos, entrega para a população. E temos 2 assessores parlamentares de base que têm o contato com a população, que leva ofícios para os órgãos públicos e tem um contato direto com a população, que também participa. Hoje nós temos vários conselhos municipais na cidade, de saúde, de educação, de assistência social, e aí geralmente essas reuniões são durante o dia, e esses assessores fazem esse acompanhamento também. Então, assim, serviço tem, se quiser, vamos dizer assim,
quem está afim de trabalhar tem
serviço. Dentro de cada gabinete, depende muito do mandato de cada um, como cada um faz. Nosso mandato a gente tem procurado, a gente chama de mandato participativo, exatamente de tentar levar tudo aquilo que acontece na cidade, de importância e de relevância que a população precisa saber, a gente procura estar informando.
Bom, e nesses demais cargos que seriam cortados nesse momento, vai haver então necessidade de uma contratação de efetivo de gente que seja concursada?
Olha, dentro desses 21 que eu entendo da mesa executiva, que seria o primeiro corte que o presidente quer fazer, eu acredito que seria necessário contratar um para a área de comunicação, que há essa necessidade. Mas ele esteve falando que há necessidade de contratar mais vigilante, mais pessoal para serviços gerais, né? Então, isso foi o que o presidente havia nos colocado. Mas, de imediato, eu acho que seria para suprir esse assessor de comunicação, que é um cargo técnico que está sendo exercido por um cargo comissionado.
Mas os outros dá para tentar trabalhar sem?
Olha, eu vejo o seguinte, você tem 6 assessores parlamentares da mesa. Poxa, se cada vereador já tem 5, não há necessidade desses outros 6. Você tem mais 6 assessores para assuntos institucionais, que eu não vejo a necessidade também. Mais 4 para assessores comunitários, quer dizer, você já tem um assessor de base dentro do teu gabinete. Então, na verdade, Ronaldo, esses cargos da administração que foram criados e que a gente já reduziu bastante, agora deve chegar no limite, dentro daquilo que a gente acha que é necessário, eles foram criados, a maior parte, para acomodação política e como moeda de troca. Infelizmente, serve como moeda de troca, né? Quando tem eleição para a presidência, né, geralmente o candidato fala, o vereador fala, ó, eu voto em você, mas eu quero tantos cargos para me indicar. Porque esses 21 assessores que há essa possibilidade de corte não são do presidente, né? Um ou outro é do presidente, a maioria são de outros vereadores, né? Que já tem os seus assessores. Então, sinceramente, como que eu disse, não tenho nada contra as pessoas que ocupam, eles não têm culpa disso, né? Mas são cargos desnecessários com valores absurdos. Hoje você tem, hoje o CC1 ganha 8.300, mais do que um vereador, o CC2 6.300, mais do que o vereador, que é a mesma coisa do vereador, que está 6.300 bruto. Você tem o CC3 de 5.200, CC4 que é quase 3.000 reais, não, 4 mil e pouco, e o CC5, 3 mil reais.
Quer dizer, quase vale mais a pena para o vereador ter, na verdade, ser assessor.
Tem casos que... porque não tem
do ponto de vista financeiro.
Do ponto de vista financeiro, é claro que, no caso do vereador, não é salário, é subsídio, é uma compensação pelo trabalho que a gente presta, e né, eu tenho minha atividade profissional, e acho que a maior parte dos vereadores tem isso, né, mas são valores absurdos, né, são valores que não existem. Quer dizer, você tem uma pessoa lá que entrega correspondência internamente, que ganha que ganha praticamente 3 mil reais. Aí, para um trabalhador que ganha o salário mínimo, para aquele, para o gari que ganha aí, no máximo, fazendo hora extras, no máximo, 900 reais, é complicado. Então, é vergonhoso. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né, e é dinheiro público. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com a aplicação correta do dinheiro público.
Humberto, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, Ronaldo, estou à disposição. E bom dia a todos da CBN que nos ouvem.